Muito obrigada, Patrícia. É uma grande satisfação compartilhar a mesa com os colegas da equipe brasileira da pesquisa que foi mencionada. E eu queria aproveitar para agradecer publicamente, nesse sentido, a Cíntia Okamura, porque todos trabalhamos com o corpo de entrevista que ela fez na tese, então, pela generosidade com que ela nos ofereceu o corpo e com que ela trabalha em geral. A gente sabe que no meio acadêmico nem sempre funciona assim. Então, realmente um grande prazer. E é o João Portibô por ter convidado para participar do projeto. Bom, a partir da análise da discussão que eu vou apresentar, eu queria apresentar uma primeira tentativa de aproximar a questão da linguagem da temática das análises. Primeira tentativa para mim, é claro. Eu justamente fiz parte das consignas da pesquisa dirigida por Jean-Paul, fazer uma discussão epistemológica, teórica, conceitual da noção de ambiente a partir de cada campo disciplinar, de cada realidade urbana envolvida em cada um dos cinco países, e dar corpo a essa discussão a partir da análise de campo, da pesquisa de campo numa praça pública. Eu espero chegar na análise e poder ilustrar as reflexões que eu vou tentar fazer. Eu vou começar com duas colocações, como eu tinha já anunciado, que são as seguintes, são duas afirmações, né? A primeira é que a ambiência não é um fenômeno prelinguístico, e a segunda é que a experiência humana não é um fenômeno imediato. Bom, mas em seguida eu vou tentar justificar para mostrar que por trás dessa aparente divergência entre a análise do discurso na qual eu trabalho e a visão fenomenológica que sustenta a definição da ciência, há sim convergências fortes, né? E que podem ser resumidas em dois pontos. O primeiro é o reconhecimento, tanto na análise do discurso como na concepção de ambiência, da dimensão pré-reflexiva das ambiências, né, não consciente das ambiências, e se relaciona com a crítica à visão racionalista da experiência humana mobilizada por essas pesquisas. E o segundo ponto é o pressuposto, né, do que podemos chamar de caráter material do espaço urbano e dos sujeitos que o vivenciam, né, e que diz respeito à questão do retorno para o concreto, que, conforme afirma Jean-Paul Thibault, marca as pesquisas sobre as ambiências. Bom, vou partir para essa discussão da própria polissemia do termo sensível, que está em jogo, né, na expressão percepção sensível central do fenômeno das ambiências. E eu vou para isso retomar, não, perdão, e a partir disso eu queria definir o que eu considero, como eu defino partilha, para pensar no assunto, né, que nos convoca, e a questão das ambiências partilhadas. Bom, para tanto eu gostaria de trazer uma ideia de John Dewey discutida por Jean-Paul Thibault. Bom, o fato de que a percepção sensível, segundo Dewey, é inseparável do sentido conferido a uma situação, pois pela própria etimologia do termo sensível, ele remete tanto aquilo que é da ordem da sensibilidade como da significação. Ao mesmo tempo, o sensível é de natureza histórica e social, né? O que se opõe a uma visão psicologista e empiricista do fenômeno, né? Então, paradigma sempre de acordo com o Jean-Paul Thibault, o que é percebido, a tradução em francês está embaixo, eu usando as tradutoras. O que é percebido não é o conjunto de estímulos discretos decorrentes de um trabalho de integração do cérebro, mas antes objetos e eventos já dotados de significação, inscritos numa história e num contexto. ou qual a questão da significação é possível já entrever o papel que o especialista da linguagem pode ter, né, para pensar no fenômeno das ambiências. Bom, ao mesmo tempo, gostaria de chamar a atenção que, com esse gesto, a percepção sensível remete à dimensão política da experiência humana, né, enquanto fenômeno que responde às resoluções institucionais características de uma dada sociedade, né, como vemos na definição que Dewey dá de hábito e que Jean-Paul Thibault, na qual Jean-Paul Thibault se fundamenta para caracterizar a ambiência enquanto fenômeno partilhável. Os hábitos que mobilizam nossas maneiras de perceber, de mover-nos, de compreender e de pensar, seriam respostas coletivas às solicitações do mundo, de caráter anônimo e não consciente, que se inscrevem, abre aspas aí, mais amplamente num conjunto de costumes e instituições específicas a uma forma de vida social. E aqui chegamos a um terceiro sentido possível, né, do termo sensível, do termo sentido, aliás, né, que é o sentido associado ao sentido de direção, isto é, aquilo que vai em uma determinada direção. E nisso, baseando-nos numa definição de Liorlande da linguagem como um fenômeno político, dado que os sentidos, as significações das palavras têm um sentido e têm uma direção, podemos justamente pensar, né, definir a ambiência enquanto unidade sensível, né, pensando nos três sentidos de sensibilidade, de significação e de direção, que a ambiência é uma unidade sensorial, significativa e política ao mesmo tempo. Bom, e nesse sentido, podemos ver, podemos definir qual é a nossa ideia de partilha, né? Porque a ideia de partilha remete ao mesmo tempo aquilo que é comum e aquilo que é dividido. Isso é, nós partilhamos um espaço comum, mas dividido desigualmente, já que a partilha é política, isto é, depende de relações de poder. E aí lembramos da definição de político de Rancière, né, para quem o político remete a uma divisão do real na qual os excluídos afirmam o seu pertencimento. É uma paráfrase livre de Rancière. Bom, então eu acho importante deixar claro que, da nossa perspectiva, dizer que partilhamos um espaço comum não significa dizer que existe um acordo ou um consenso entre nós que os partilhamos, mas sim desacordo e, novamente lembrando Rancière, desentendimento, como ele nos diz, né, no livro O Desentendimento, da Mise en Compte. A questão de pensar na construção de um espaço comum, né, para nós reside, portanto, não na possibilidade do consenso entre os que o partilham ou dividem. Pensamos aqui na noção de Comte de consenso enquanto um pensar e sentir comum que fundaria os laços sociais, né? Então, pensar no espaço, na construção de um espaço comum, pensar em viver juntos, é pensar na possibilidade, e aí lembrando Rancière de novo, de construir um espaço de condução de um litígio, né? Pensando em políticas que permitam construir esse espaço e conduzir esse litígio. Bom, eu não vou me deter na apresentação do dispositivo teórico metodológico da análise do discurso. Eu vou passar rapidamente, só situando alguns elementos que são importantes para poder passar para análise. Então, como eu tinha colocado já no primeiro dia da apresentação, nós no Laboratório de Estudos Urbanos analisamos a cidade como objeto de linguagem através da metodologia da análise do discurso. E pressupomos uma relação constitutiva, né, entre linguagem, sujeito e mundo, ou podemos dizer também entre sentidos, percepção e espaço. Bom, se nesse sentido, se a definição fenomenológica de ambiência está fundada numa ideia de que a relação entre sujeito e espaço é indissociável, o que nós postulamos é que a linguagem também intervém nessa relação, né? de modo constitutivo. Isto é, a linguagem é um elemento constitutivo, né, na produção das ambiências e, retomando a definição de Jean-François Bolliard, na produção do espaço urbano, pensando que justamente o espaço urbano é algo produzido. E, nesse caso, pensando na linguagem, nós diríamos na produção simbólica do espaço urbano. A única, o ponto central, né, é que, para pressupor essa relação e para poder associar a questão da linguagem nesse nível constitutivo, né, nesse nível da produção da ambiência, é preciso que tiremos a linguagem, né, que essa é a nossa postura, do nível da representação consciente e do nível categorial, como nos dizia Jean-François Bolliard em sua apresentação. Então, de nosso ponto de vista, a definição de língua, justamente, para nós, né, a língua é base material de processos discursivos de natureza histórico-social, em cujo funcionamento intervêm as determinações do inconsciente e da ideologia. Bom, é um pouco longo, mas isso significa para nós que a linguagem não funciona no nível da representação consciente, mas por esquecimentos, no sentido forte, dos fatores sociohistóricos e políticos que a determinam. Bom, então, voltando à nossa discussão para dialogar com as palavras de Dewey e de Thibault, né, que, com as quais começamos, se a percepção sensível para Dewey convoca um trabalho de interpretação e de atribuição de sentidos, né, nós postulamos que esses sentidos são materiais, são elaborados em e através da materialidade da língua. E justamente temos, nesse sentido, uma posição materialista de sentidos que se opõe à ideia idealista de que os sentidos estariam constituídos anteriormente à linguagem e seriam apenas veiculados por ela. Diremos assim, dialogando sempre com Dewey, né, que os sujeitos percebem os objetos e acontecimentos do mundo ao redor não a partir de um gesto individual, determinado por estímulos neuropsicológicos, mas de sentidos que estão previamente atribuídos na história, de acordo com as condições políticas, econômicas e culturais das sociedades em que vivem, sentidos esses, nós acrescentamos, que são produzidos em pela materialidade linguística. É a esse trabalho de interpretação afetado pelo político e pelo esquecimento que chamamos de memória discursiva ou interdiscurso, enquanto o conjunto de dizeres estabilizados historicamente numa sociedade, que institui, nas palavras de Michel Beuchamp, um sistema de evidências e significações percebidas, aceitas, experimentadas por todos. Bom, justamente esse conceito de memória eu queria mobilizar como uma noção pertinente para pensar a questão das ambiências. Então, a percepção sensível não seria, nesse sentido específico, um fenômeno direto, imediato, mas sim mediado por uma interpretação particular constituída historicamente, na qual os sujeitos se inscrevem de maneira não consciente através da língua. Então, a memória discursiva, bom. Então, a memória discursiva apresenta, assim, a nosso entender, como uma noção pertinente para operacionalizar teórica e analiticamente o reconhecimento do caráter histórico e político dos fenômenos perceptivos, né? Tal como pressuposto nos estudos sobre a ambiência, e aqui retomamos as palavras de Jean-Paul Thibault, quando diz que estão traduzidas, não, aliás, estão traduzidas no início, e citamos original a seguir: nossas maneiras de sentir e de qualificar uma situação estariam filtradas pelas injunções sociais relativas ao funcionamento de uma sociedade em seu conjunto. Bom,
quanto tempo eu falei?
Ai, desculpa. Você tem mais 6 minutos.
6 minutos? Bom, então eu vou fazer...
Estou gostando tanto.
Uma passagem rápida, não deveria ter perguntado. Uma passagem rapidíssima. Né? Estou mais ou menos na metade do que eu tinha previsto, né? Eu tinha levantado, então, Eu tinha proposto justamente pensar na ideia de memória discursiva e de pensar na oposição público-privado como um modo histórico de divisão do espaço, né, que afeta a percepção do movimento no espaço urbano. Então, nesse sentido, essa oposição público-privado ressoaria, retomando sempre o colega Heider, né, ressoaria na memória do sujeito e afetaria a percepção do espaço. Então, nesse sentido, nós podemos pensar que nas cidades ditas, quando nós olhamos as cidades ditas ocidentais, nós temos o... Não, perdão. Então, a questão do movimento, eu estou entendendo aqui num sentido amplo, né? Jean-Paul Thibault justamente coloca a questão de que as qualidades do movimento, do público, podem ser consideradas uma expressão possível da ambiência. Uma pergunta que podemos fazer em relação ao espaço analisado é como se movem os sujeitos que o habitam, qual é a percepção que os diferentes sujeitos têm disso. Então, pensando na questão do movimento num sentido amplo, como uma noção estruturante da cidade, podemos dizer que a organização interna da cidade, suas divisões, respondem a modos históricos que certas sociedades estabeleceram para assentar-se no espaço, isto é, para fixar-se e circular por ele de acordo com modalidades de encontro pautadas por normas específicas de sociabilidade. Então, se nós pensarmos no mapa, nós temos espaços privados associados à moradia normalmente familiar, né, como lugares de fixar-se, de se fixar, e em espaços públicos de circulação. Né. O que, para pensar, então nós temos uma praça pública, nós temos um espaço público para circular e encontrar-se, com normas de comportamento público, e a casa, o apartamento, como um espaço privado para morar e habitar, também associado a uma certa ideia de intimidade. Né? Essas ideias justamente de público e de privado, né? Os próprios sentidos que público e privado vão assumindo na tradição ocidental a partir da tradição grega, como vão sendo associados à ideia da propriedade privada com a emergência do capitalismo, é uma certa ideia de intimidade, nós vemos que estão impressos, né, nesses sentidos. Bom, para comparar como essa questão é histórica, nós podemos pensar a questão de associar espaço privado, a moradia individual, a família, né, e a certos comportamentos, como, por exemplo, realizar atividades sexuais em público. Né. Nós temos um espaço de uma aldeia indígena, né, onde temos moradias que são coletivas, né, como vemos justamente essa configuração totalmente diferente, né, como moradias que são coletivas, que no início da colonização eram moradias, pelo menos seguramente depois que isso mudou, moradias de várias famílias, sem divisões internas. Né. Então, o que nós temos justamente como intimidade, né, inclusive os missionários acabaram colocando divisórias por questões morais. Então, a prática da sexualidade, não, justamente o que chocava muito é que a prática da sexualidade se dava sem nenhum tipo de proteção da intimidade. Bom, eu acho que eu não vou conseguir apresentar análise, infelizmente, linguística, mas eu vou só apontar, né, que por que eu mobilizei essa questão para analisar o que podemos dizer da unidade, né, da ambiência, desse espaço descrito por Cíntia no trabalho dela. Isto é, há um sentido comum, compartilhado, diríamos assim, uma percepção comum de que esse espaço é decadente, está deteriorado. Então, o modo justamente, eu mobilizei isso porque esse deterioro, isso aqui, o sentido atribuído a essa decadência, a esse abandono do público, tem a ver com essa memória afetada pela distinção público-privado. Então, temos justamente moradores de rua que se fixam em lugares públicos, produzindo, afetando totalmente a configuração arquitetural da cidade, né, atrapalhando, dificultando, entre aspas, dificultando a circulação das pessoas, realizando tarefas que são previstas, né, para serem realizadas na intimidade, como é, por exemplo, dormir. Então, essa foi a imagem que me despertou essa hipótese. Foi esse, uma questão que eu dizia, foi a racionalização posterior minha, como pesquisadora, né, desse impacto imediato, né, produzido por esta imagem, né, que é, na verdade, uma cama desfeita, né, em pleno espaço de circulação, que é uma calçada, né, como uma superposição do que seria próprio de um quarto, né, da intimidade de um quarto de dormir, de uma cama desfeita. Ou essas roupas que mostram alguém que acabou de se trocar no dormitório e deixou as roupas jogadas no chão. Então, nós, resumidíssimamente, né, a questão que se coloca, então, nesse espaço é que a praça pública, assim como as ruas e as calçadas, né, de lugares de encontro e de circulação, passam a ser contemporaneamente lugares de moradia, de habitação, com a tensão que isso produz. Essas imagens são um sintoma da desagregação de fronteiras entre público e privado, né, que dão, que instituem uma estética, uma tonalidade, como diz Jean-Paul Thibault, a esse espaço, né, que é assim qualificado de decadente. Então, justamente, temos o problema dos equipamentos urbanos utilizados de uma outra maneira, retomando um pouco o que marca Kundera tinha colocado ontem, mas em situações diferentes, isto é um uso não previsto, né? E temos que os personagens conflitivos são justamente aqueles que produzem a incursão do domínio privado no domínio público, os moradores de rua que se fixam em lugares de circulação, os homossexuais envolvidos na prostituição que exercem sexo em público, afetando assim uma norma de civilidade associada ao espaço público, e os vendedores ambulantes que exercem o comércio de forma ilegal em espaços públicos de circulação não previstos. As queixas são que eles não deixam andar nas calçadas. Né? Bom, e a intrusão no domínio privado da propriedade? Então, são os sem-tetos, né, que se fixam em moradias privadas de maneira ilegal. Né? Então, que justamente são designados como invasores. Então, a análise que, bom, vocês poderão ler, inclusive porque todos esses artigos estão sendo publicados, né, tanto na França, por favor, e também na Alemanha e no Brasil, proximamente, né, o que eu analisei é justamente como, a partir dessa pista, né, dessa imagem que me levou a relacionar, digamos, questões micro, né, questões muito específicas de percepção a processos históricos mais amplos, como essa memória, né, dessa oposição, né, público-privado, associada a essa questão da circulação, do se fixar e do se encontrar, afeta o próprio léxico da língua. Isto é uma das entradas possíveis. Por quê? Porque eu, na análise que eu tinha, que eu não vou apresentar, eu tinha mostrado que eles interferem na própria designação de habitante e de habitar. Então, justamente, habitante é aquele que mora preenchendo os requisitos econômicos para habitar no lugar privado, isto é, habita nos lugares privados destinados para tanto, preenchendo os requisitos econômicos, jurídicos para tanto. Daí a exclusão de moradores e de invasores. Tá? Então, tem essa questão, então, não é o dado bruto de residir num lugar fixo, que é como aparece definido no dicionário, né, do habitar, que define mais a percepção da legitimidade de residir ou não nesse lugar físico. E a questão mais forte aí é a questão do habitar, que é o que eu chamei de dos moradores de rua e do nomadismo urbano, que é a questão de que o fato, que é a grande instabilidade que há no designar esse habitar, é muito instável, ele desliza muito nas entrevistas entre morar, viver, ficar embaixo da marquise, em cima do teto, dar um tempo, dar um check-up, dormir, deitar-se, beber, comer, cozinhar, acampar, fazer um barraco, encostar carroça, que remete aos coletores de lixo, né, de materiais recicláveis. Né? Então, como sinônimos, ou diríamos como metáforas, né, desse habitar. Isto é, o fato, justamente, a questão que o morador de rua afeta uma questão fundamental da cidade enquanto assentamento humano por oposição ao nomadismo, justamente. Então, nesse sentido, seria o nomadismo outro da cidade e não o campo, por exemplo, afeta profundamente. E os próprios moradores de rua não têm como nomear esse estar no espaço. O que significa morar na porta de um edifício público, na calçada. Então, essa dificuldade que eu fiz justamente comparando as entradas de dicionários e as próprias referências nas entrevistas dos próprios moradores e dos outros, né? Leva, e aí com isso eu concluo, né? A que realmente a. Eu termino só um pouquinho, a última frase. Então, justamente que a dificuldade de nomear esse modo precário, instável de se fixar no espaço mostra que a organização material da cidade responde a uma ordem urbana, né, fundada numa ideia de assentamento, onde esse tipo de nomadismo não tem lugar. Então, essa tensão produz uma impossibilidade de identificação, descrição desses sujeitos no espaço, que se configura num não lugar onde não moram. E aqui não estou pensando na discussão pós-moderna. Onde foi lá? Ah, je peux parler français, le reste est en portugais, je ne sais pas. Não dá para ouvir. Eu termino. Tá. Bom, então je répète que cela produit. É o que acabei de dizer em português, é a minha última frase, eu repito em francês. Ok? Ça va? Ah, le reste est en France, c'est ça? Ah, pardon, pardon. Ok. Ok.
Bon. Eu não consigo ver aqui.
Ok. Então, essa dificuldade que eu não consegui sustentar suficientemente, né? Tá, ok. Produz, né, o que eu chamei justamente de um não lugar onde eles não moram, e que aí eu estou pensando na discussão da pós-modernidade, do não lugar, do Corloger e outras discussões, vem num sentido bem lato, né, que é possível ver a tradução, está embaixo, eu vou citar só essa questão, que entra a entrevistadora Cíntia, que pergunta para J.E., né, onde ele mora, e fala assim, ah, onde eu moro? Vou falar a verdade, não tem lugar não. Né? O que você mostraria, então? O que você acha importante? Importante tem muitas coisas. Ah, eu não morei nesse prédio, não morei aquilo, não morei, porque é tudo muito bonito. Bom, então eu termino por aqui e agradeço a atenção. Thank you.